Família e também para a nossa região. Mas o Conectado, nesta manhã, recebe aqui a presença da Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, secretária Aline Teles Fazoli, e também a coordenadora pedagógica, a Isabel Cristina Piva. Temos vários aspectos para a gente comentar aqui em relação à questão da educação. Secretária Aline, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É uma imensa satisfação estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a educação da rede municipal.
Professora Isabel, bom dia.
É um prazer estarmos novamente aqui nesta oportunidade de podermos falarmos sobre a nossa educação lagoense.
Bom, nós temos aqui vários assuntos para abordar nesta manhã, e o ano foi totalmente diferenciado. Cada vez que a gente vem aqui falar sobre o assunto, preocupação de pais, de professores, as aulas voltam, as aulas não voltam. Mas um dos assuntos que acabou nos últimos dias tendo uma repercussão grande, secretária, foi a questão do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, que é a questão do IDEB, né, secretária?
Exato. Paulo, o IDEB, ele é calculado a partir dos dados de aprovação escolar, que é o censo, né? E também da proeficiência, ou seja, do desempenho dos nossos alunos na realização da prova do SAEB. Desde 2017, os nossos nono anos da rede municipal também começaram a participar dessas provas. Por que anteriormente eles não participavam? Porque era exigência que tivesse no mínimo 20 alunos no nono ano. Então, até então, nunca eles tinham feito essas provas. Em 2017, foi a primeira vez que o nono ano fez as provas de IDEB e depois 2019. Então, nós temos dois índices aqui, do qual nos deixa extremamente contentes e felizes com o resultado. Para você ter uma base, em 2017, então, foi alterado, com 10 alunos já poderia ser realizada estas provas, e como de fato aconteceu essas duas avaliações. Em 2017, nós ficamos com a média de 3,9, um índice que ainda não tinha uma meta específica para a gente atingir, mas em 2019 nós já tínhamos uma meta, que era 4,2 no IDEB. Nós ficamos em 2019 com 4,8, ou seja, 2021 a meta é 4,4, então nós já atingimos, teoricamente falando, as metas inclusive de 2021 para os anos finais. Então, uma das coisas que tem que ficar muito clara é que o nosso IDEB, ele é avaliado o Fundamental 2 e anos iniciais, ou seja, o ciclo de alfabetização. Então, quando se encerra o primeiro ciclo, que é a alfabetização, tem um IDEB, e quando encerra o Fundamental 2, nós temos outro IDEB. O IDEB do nono ano é muito bom. E cabe aqui ressaltar que nós tivemos uma reunião com os nossos gestores, do qual eu destaquei muito a nossa gratidão enquanto secretaria, pois a gente pôde perceber que foi feito um trabalho muito bom e um trabalho em muitas mãos, em equipe. Eu costumo dizer que esse trabalho, ele sai da Secretaria da Educação, passa pelo gestor, passa pelo professor, o aluno abraça todo esse conhecimento e a prova está aqui. Porém, Paulo, o nosso IDEB só não foi maior com o nono ano pelo fato dos índices de aprovação. Nós ainda temos muitas reprovações, até porque o nosso IDEB, de fato, ele não é mascarado, porque nós não encaminhamos que aluno não pode ser reprovado, ou que, né? Então, assim, de fato, se o aluno não tem as competências para frequentar os próximos anos, ele vai estar retido na série. Então, esse IDEB é um IDEB que nos trouxe muita alegria dentro da Secretaria da Educação. Para nós foi uma conquista, porque foi um salto de 3,9 para 4,8, onde a meta era 4,4, isso para nono ano.
Mas tem uma outra tabela do IDEB com os números gerais, secretária?
Sim,
porque foi divulgado inicialmente, e até circulou muito, até pelas redes sociais, que o IDEB teria divulgado aquelas metas gerais, que seria 2019 em torno de 5,6, ficou em torno de 5,2. Qual é a diferença para o ouvinte entender bem isso?
Este, o do 5.2 é dos anos iniciais.
Ah,
tá?
os anos iniciais.
Isso, é os anos iniciais. É o quinto ano que realizou a prova. Uhum. Esta era a nossa meta, sim, enquanto rede municipal, esta meta do 5.8, como tu mencionou. A meta que eu estou falando, ela é focada nos anos finais, no nono ano. Então, existem aqui duas diferenças. E o que eu percebo, que o pessoal fala muito do IDEB do 5.2, do 5.2.
É o que mais tem repercutido pelo fato de ter um distanciamento.
Exato, mas sabe por quê, Paulo? Porque até 2017, as provinhas eles só realizavam nos anos iniciais porque não tinha número de alunos suficiente para realizar dos anos finais. Uhum. Então, 2017 foi a primeira vez que o nono ano realizou, porque trocou as regras. Poderiam ter apenas 10 alunos. Então, esse que eu estou mencionando, volto a dizer, é a prova que o nono ano realizou em 2019. Eu gostaria que a minha colega Isabel falasse um pouquinho sobre o IDEB, esse 5.2, que é do quinto ano que realizou a prova.
Pois é, esse que acabou dando uma diferença considerável, Isabel.
Exatamente isso, né? Então, o IDEB, como bem falou a secretária, tem dois parâmetros, né? Ou as proficiência em língua portuguesa e matemática pelo SAEB, né, que é as provas que são aplicadas em um determinado tempo pré-determinado, e a taxa de aprovação e reprovação. Nós, enquanto rede municipal, temos 11 escolas municipais, das 11, somente 4 participaram. Então, para você ver que ele se nós conseguíssemos colocar toda a rede, certamente nós teríamos um outro resultado.
E qual é o motivo
então,
principal?
Em função do número de alunos, tá? Então, a gente não consegue, porque tem como pré-requisito, seriam 10 alunos, tanto, né, no dia da prova, o número 20 alunos, 10 alunos, né, por turma, e nós não conseguimos atingir em todas as escolas esse número que é colocado como limite. Então, o que aconteceu em 2019, que está saindo o resultado agora? Nós colocamos 4 escolas para fazer a prova do SAEB. Uhum. Dessas 4 escolas, 2 já atingiram a meta projetada, que eles sempre projetam a meta até seguinte. Então, nós conseguimos atingir a meta projetada, além do que já era previsto, e 2 escolas ainda nós não conseguimos atingir a meta. Então, estão faltando alguns décimos para serem atingidos nessas metas, nessas escolas. O que a gente considera que ocorreu aí? Logo que chegou os resultados, a gente, como, né, falou também a secretária, revisamos dado a dado, resultado a resultado, com as equipes diretivas, pontuamos o que poderia ter acontecido, e a gente tem muito claro que nós estamos passando por um período de transformação. A BNCC nos trouxe esse novo formato de olhar para o aluno. E desde 2017, a gente já vem fazendo esse trabalho muito além da capacidade e da habilidade cognitiva do aluno. Nós estamos trabalhando, sim, a parte cognitiva, as áreas do conhecimento, com todas as o que é previsto em lei, né, que é previsto na BNCC. Porém, a gente está trabalhando muito além disso. Nós estamos trabalhando e preparando os nossos alunos com competências e habilidades para que ele possa assegurar a esses alunos uma formação humana integral, aonde eles possam saber fazer uso das suas emoções, dos seus sentimentos, do respeito, do se respeitar e respeitar o outro. Então, enquanto que os alunos maiores, que seriam dos anos finais, a gente já conseguiu fazer esse trabalho, é mais fácil, né? Os nossos pequenos ainda têm uma caminhada, mas nós acreditamos e avaliamos, segundo a nossa reflexão e análise, que nós estamos sim no caminho certo. Nós estamos oferecendo assessoria para os professores, que esse resultado não saiu ainda, porque a gente começou a assessoria em 2017, esses nossos alunos ainda não fizeram a prova do IDEB. Então, nós estamos trabalhando com um grupo muito bom de alfabetizadores, né, no ciclo, aonde todo o mês, periodicamente, esses professores recebem assessoria, fazem um planejamento e trabalham com seus alunos. A gente percebe assim na forma como eles estão escrevendo, como eles estão reagindo frente às situações que são propostas. E esse grupo de professores está vindo muito junto. A gente coloca que eles estão nesse crescente de realmente trabalhar o que de fato seria necessário. Não é só matemática, não é só português, porque a vida é feita de muito mais, né?
Sabe que a polêmica e a discussão em torno desses números do IDEB acabou, de certa forma, aumentando a partir do momento que houve uma comparação de que, ali, os dois últimos indicadores do IDEB, as escolas municipais tiveram números abaixo e as do Estado acabaram tendo uma superação, conseguiram superar as metas.
Sempre o Estado esteve na frente, né? Em algumas, neste último ano, nós conseguimos, assim, nós fizemos também uma análise de município por município para ver o que realmente o nosso município baixou. Não. O nosso município, embora um aumento leve nos anos iniciais, ele conseguiu atingir. E constatando e observando esses outros municípios, é visível para quem quiser ver, boa parte dos municípios caíram, 1 décimo, 2 décimos, 1 ponto. Então, assim, não é exclusividade do nosso município, né? Porque a gente vai buscar. O IDEB nos traz esse resultado. Em cima desse resultado, nós temos que sentar, nos debruçar e ver o que nós podemos fazer para melhorar isso.
É porque a reflexão, digamos assim, quando olha os números, por que o Estado conseguiu e o município não? O comparativo, ele é imprescindível.
Ele traz, né, essa comparação, né?
Inclusive, cabe ressaltar aqui que, se nós pegarmos as notas de escola por escola, nós tivemos algumas nossas do município que ficaram próximo ao 6. Ou seja, que é feita uma média de todas as que realizaram. Mas se nós pegarmos escola por escola, teve muitas nossas, dessas quatro, a metade, ou seja, duas delas ficaram com a média acima, né? Aí tem uma outra que está um pouquinho mais fraco, que tem aquele aluno que tem uma certa dificuldade de aprendizado, puxa o IDEB para baixo. Então, assim, eu acredito que o nosso aumento, ele foi realmente um aumento não tão quanto nós esperávamos, mas é uma caminhada que nós estamos traçando desde 2017, como mencionou aqui a prof. Isabel. E eu tenho certeza que os próximos resultados que virão, por todo o trabalho que nós estamos fazendo dentro de primeiro e segundo ano para preparar esses alunos dentro do processo de alfabetização, sem sombra de dúvidas, o nosso IDEB, ele vai dar um salto.
E que consequências traz o fato de não atingir as tão famosas metas? Tem até consequências na questão de verbas destinadas para o município ou não?
Nós temos que investir muito mais no nosso aluno, como a gente sempre fez e está fazendo.
Mas o município perde verbas nesse sentido ou não?
Não, em momento algum o município perde. Inclusive até se dispõe mais, porque se eu estou apresentando uma deficiência ou não estou conseguindo atingir essa meta, eu preciso reforçar isso, né? Então, um outro fator que eu lembrei agora, que a gente não mencionou, nós temos, desde 2017, a gente começou a se preocupar com o que as professoras nos relatavam em questão de aprendizagem. Embora a gente sabe do trabalho delas exausto, e, ou melhor, elas, cada dia elas fazem um trabalho ainda mais trazendo coisas dentro do que se propõe, a dificuldade de aprendizagem das crianças. Então, nos chamou a atenção muito isso, que é um fator que vai dificultar a aprendizagem. Você sabe, né? Se eu comparar o teu filho com um filho, né, de um bairro, com as tuas condições que você dá e as condições que outro tem, dá uma grande diferença, né? Então, o que nós começamos a olhar? Vamos ver o que está acontecendo. Que fator está interferindo? É emocional? É psicológico? É algum problema neurológico? Por isso, se montou as salas de recursos nas escolas. Nós temos sala de recursos em todas as escolas da sede.
Já chegou a alguma conclusão ou não?
E chegamos à seguinte conclusão. Esses professores que trabalham na sala de recursos, eles fazem uma avaliação para nós. E eles classificam esses alunos, eles dão um parecer. E eles também estão auxiliando os professores. Por quê? Todo mundo aprende, não tem como dizer que ninguém aprende nada. Todos aprendem, só que cada um no seu ritmo e dentro das suas condições. Então, esses alunos que têm um déficit de aprendizagem mais lento ou que necessitam de um reforço, são encaminhados né? Se é parte neurológica, a gente encaminha. E se não, que é uma dificuldade mesmo de aprendizagem, dentro da avaliação da sala de recursos, esses professores estão orientando os professores das turmas regulares para fazerem um trabalho diferenciado. Então, aí que entra o X da questão. Educação não é do dia para a noite, educação é um processo de médio a longo prazo. Então, esses próprios professores das salas regulares, junto com os professores das salas de recursos, conseguem fazer um trabalho conjunto, onde o professor da sala de recursos passa algumas reflexões, algumas orientações para o professor regular, e até mesmo um currículo adaptado, porque tem crianças que, embora todo esforço, eles não vão atingir. Né? Mas nós não queremos deixar ninguém para trás. A gente até diz que o verdadeiro sentido da vida é chegarmos juntos, mas não em primeiro lugar. Não preciso ser o primeiro, mas que eu tenha condições, quando eu chegar, de atuar. Deus, né? Nós estamos formando cidadãos, nós não estamos fazendo coisas físicas, né? Concretas. Então, por isso, desse nosso olhar de formar a educação, formar o aluno de forma integral. Tá? Então, essa é uma dificuldade que a gente constata na nossa rede. Fatores ambientais, emocionais, familiares, de ordem econômica. Inclusive, o dia que nós fizemos a prova do IDEB, eu não me recordo bem o dia, mas foi bem quando nós passamos pelo temporal. Pense uma criança que está sem ter onde ficar, porque nós tínhamos bastante, né? Aconteceu de termos, né? Isso é fator emocional. Bagunça a cabeça da criança.
E não teve como mudar a data.
Não teve. Nós tínhamos, foi durante o período da Feira do Livro. Porque a gente tinha uma previsão de data e, em função da impressão das provas, demorou. Inclusive, aquele dia, tinha duas turmas que viriam para a Feira do Livro e nós tivemos que levá-los de volta para a escola. Pense, a criança estava programada para uma atividade de uma Feira do Livro e ter que retornar para a escola. Não que isso se justifique, mas isso também altera na hora da prova, porque você tem que estar bem, você tem que ter todo um ambiente tranquilo. Então, esse também foi um fator que a gente também avaliou.
Qual foi a escola? Porque vocês falaram que tem algumas escolas que acabaram tendo um percentual, um índice maior do IDEB. Qual foi a que se destacou mais? Foi...
Paulo, por uma questão ética, eu não gostaria de falar o nome das escolas, porque acho que eu sei do esforço de todas elas, né? Esses índices, eles estão abertos, né, nos sites, enfim. Mas até eu conversava com a Isabel, cada escola já foi, a gente já pontuou, nós chamamos os diretores, a gente colocou toda essa esses números, mas eu acredito assim que nós falarmos aqui, talvez a gente coloque numa situação para aquelas que não estiveram alcançando as metas, eu acho que não ficaria de bom tom da nossa parte enquanto secretaria.
Mas tem como usar daqui a pouco essa escola como uma referência positiva.
Inclusive, dentro da reunião de gestores, eu sempre falo das práticas positivas que as determinadas escolas estão fazendo para que as outras façam também. Essa é uma política que nós utilizamos muito dentro da Secretaria da Educação. Eu sempre digo para os gestores, eu, enquanto era diretora, eu visitava as outras escolas, eu ia trocar uma ideia com os outros diretores, porque eu costumo dizer que juntos nós somos mais fortes. Então, a partir do momento que os diretores trocam ideias, trocam informações do que deu certo e aquilo que não deu, também para que o outro não faça, eu acho muito importante. Então, a forma com que a gente faz gestão é sempre essa, trocando informações, trocando ideias, e foi aberto, e nós fizemos uma discussão semana passada, de escola por escola, e aí sim foi colocado as práticas positivas que deram certo, e o que eles atribuíam a essas questões que talvez eles não conseguiram atingir. Mas, Paulo, uma das coisas, enquanto a prof. Isabel falava, eu estava pensando, é que nós fizemos sempre o melhor. E eu posso te dizer, Paulo, que nós, enquanto Secretaria da Educação, nós temos lá três frentes, onde nós temos uma professora responsável pela educação infantil, uma pelos anos iniciais e outra pelos anos finais. E essas professoras, eu percebo um trabalho que cabe aqui ressaltar, que elas são incansáveis. Paulo, eu vejo o trabalho que as três professoras desenvolvem junto com todo o apoio das outras assessoras pedagógicas, de estar recebendo esse professor, tirando dúvida, ligando, orientando. Sempre que o professor procura, nós estamos de portas abertas. Ou seja, nós somos professoras. Antes de qualquer coisa, de nós estarmos à frente da secretaria, nós somos professoras. E a partir desse momento, nós queremos um bem comum. Então, eu avalio esses resultados de forma positiva, Paulo. Positiva porque nós fizemos o melhor e nós sabemos, professor que está em sala de aula, e a minha caminhada sempre foi dentro de sala de aula, a gente sabe que dentro de uma turma de 20 alunos, nós temos, cada indivíduo é único, cada um aprende de uma forma, tem o seu ritmo, como a prof. Isabel mencionou. Então, eu tenho certeza que esse trabalho é um trabalho de formiguinha. A educação, ela muda o tempo todo, tudo aquilo que a gente vem implantando dentro da rede, programas, projetos, esses resultados, eles virão de médio a longo prazo.
Bom, essa meta sempre é um grande desafio. Essa questão agora de daqui a pouco até voltar às projeções do MEC, ainda tem essa questão da pandemia, vai ser viável?
É, a gente está passando, realmente é uma transformação muito grande. Nós não adianta nós dizer que não tivemos perda, porque nós tivemos, né? Para todos, não foi para um nem para dois, foram para todos. Então, quando a gente retornar, nós vamos ter que fazer um plano de recuperação muito forte. Nós já, inclusive, conversamos na secretaria de que forma nós poderíamos estar dando um a mais para este aluno. Nós já estamos com um trabalho com os professores dos anos iniciais, com a assessoria não parou. O grupo também dos anos finais não pararam. A gente está com formação constante e discutindo. Quando retornarmos, nós temos que fazer um além do que a gente já fazia.
Cada vez que vocês vêm aqui, o pessoal pergunta, volta às aulas ainda esse ano? Estamos em outubro? É a pergunta que mais estão fazendo aqui.
Sim, é realmente algo que nos angustia, mas, Paulo, muita ponderação quando nós falamos em retorno. Não, por enquanto nós não temos projeção, o que eu sempre falei é, nós estaríamos preparados em termos de protocolos e todos os EPIs que as escolas precisam. Porém, nós estamos na reta final de um ano letivo onde nós priorizamos a saúde dos nossos alunos, dos nossos profissionais envolvidos com a educação. E graças a Deus, os nossos alunos todos estão muito bem, assim como os nossos quadros de professores. Portanto, Paulo, nós não temos projeção de retorno. Já se fala em escolas particulares, nas escolas do Estado. Nós ainda estamos aguardando para ver como se comporta esse ciclo de contaminação que ainda está muito alto. Então, mesmo nós já termos mudado de bandeira, mesmo que parece que acalmou um pouco, não podemos falar em retorno. Sempre com muita cautela, dentro das avaliações dos pais, as aulas remotas, elas estão dando certo, têm as suas falhas, com certeza, mas nós estamos já entrando aí com mais uma ferramenta, que é a do Classroom. Nós estamos, assim, trabalhando sempre, evoluindo e buscando o melhor. Mas dentro da avaliação dos pais, o nosso trabalho está satisfatório. É isto que importa, e a nossa prioridade é a vida dos nossos alunos e dos nossos profissionais, que nós sim queremos e temos que cuidar destas vidas.
Obrigado, secretária, pela participação e bom trabalho.
Eu que agradeço. As portas da secretaria estão sempre abertas para qualquer dúvida e é sempre uma alegria estar aqui.
Obrigado, professora Isabel, pela participação.
Viu? Da mesma forma, nós agradecemos essa oportunidade. Muito
até
obrigada.
Até ficou alguns outros pontos que a gente poderia até aprofundar um pouquinho mais, mas não vai faltar oportunidade. Agradecer a todos que estavam mandando WhatsApp, pergunta da volta às aulas. Então, foi feita a pergunta, não tem nada confirmado até aqui, está tudo seguindo dentro do que vinha acontecendo com as aulas sendo encaminhadas para os alunos em casa, né, e aguardando aí qualquer outro tipo de orientação. Agora estamos com 8 horas e 48 minutos, 8h48, a temperatura atingiu os 21 graus. Olha, o doutor Lênio já está chegando para trazer em seguidinha a sua participação aqui na programação do nosso Conectado.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Quintal, loja de produtos naturais. Qualidade de vida começa pela alimentação saudável. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Tem novidade no Quintal. Conheça uma linha exclusiva de produtos vegetarianos. Agora você encontra também os quitutes da nega. São várias opções em pratos e marmitas prontas e quiche de várias opções. Cozinha caseira elaborada, com acompanhamento de nutricionista. Conheça as lasanhas do Tuta Guest, inclusive sem glúten e sem lactose. Gostou das novidades? Passe no Quintal. Afonso Pena, no centro de Lagoa.